Se você está acompanhando esta série, já deve ter percebido que o samba é parte da cultura de Londrina. E outra coisa que gostamos muito, como todos os brasileiros, é de um bar. Hoje é dia de juntar essas duas paixões nacionais. Vamos ouvir histórias dos batuques que fizeram dos bares um palco vibrante do samba.
Para quem a gente pergunta, vem logo uma lista de lugares que ficaram na lembrança.
Ó, Jolipop, Neon Bar, Sapos Bar.
Sapos, mano. Você descendo as suas naves, antes de chegar no
Arel, tem um terrenão vazio ali.
Tinha um bar ali que chamava Big Valley.
Big
do Peba, era o Peba o dono do
Peba. O senhor tocava samba lá, ou de
samba,
tudo?
Samba, era o
barquinho. Aí era a disputa. Nós tocava lá de quinta e domingo, no Passatempo, que era na Santos Dumont. E tinha samba no Barbudo, que era na Pernambuco também.
Tinha o Paddock na Avenida Maringá. Uhum. Tinha o Inajá.
Inajá
na Avenida Tiradentes. É um lugar que o pessoal faz alinhamento de pneu, de carro e tal. Mas tinha uma lanchonetezinha. É do tamanho dessa cozinha aqui, ó.
3x3. Tinha samba.
Lá tocava o Pedrinho, o Sabonete. Pedrinho no cavaquinho, Sabonete no surdo. E o Alexandre, que toca banjo com a gente. Naquela época ele nem tocava banjo, tocava repique de mão. Ele tocava, ele tinha sofrido um acidente de moto, com a perna esticada em cima de um banquinho, cheio com aqueles pinos atravessados, aquelas antenas tudo, e lá. Às vezes ia lá, tinha 3, 4 pessoas assistindo. Era o
bar que tinha do lado do contorno.
Samba 4.
Samba 4. Samba 4 era um bar também, isso aí foi em 70 e pouco.
Quando a gente fala de samba nos anos 80 e 90 em Londrina, os bares aparecem como um ponto agregador. No bar, sempre cabe mais um, ainda mais se for para misturar música e amizade. Você também vai conhecer um bar que foi especialmente um ponto de resistência do movimento negro por aqui.
Então puxa uma cadeira e aumenta o volume, porque você está ouvindo Sambas da Terra Vermelha, um projeto do núcleo Alma.doc, na Alma Londrina Rádio Web, com apoio da Rádio UEL FM.
Baixa a trávega, cabia. Enfrente o mal que ajuda assim. Será vital para o seu coração.
Como cada um começa a tocar no bar é um caso à parte. Esse que você ouviu é Orlando Aparecido Horn, mais conhecido como Orlandinho. Nascido na Casa Verde, em São Paulo, em pleno mês de carnaval de 1967, Orlandinho descobriu o samba ainda menino. Ele trabalhava no Ceasa e começou a tocar aos 14 anos, como percussionista em rodas de samba e bares paulistanos.
Mais tarde, aqui em Londrina, ele estava debaixo de um pé de fruta quando foi chamado a continuar essa história de amor com o samba.
É, porque na verdade eu não conhecia nada. Me conheceram... Eu estava em casa, que eu tinha mania de ficar tocando lá, quando eu morava em Cambé. Tinha um pé de goiaba e um pé de fruta do Conde. E eu ficava sentado embaixo do pé de goiaba tocando cavaquinho. E, não sei, do nada apareceu uma vez um fusquinha branco lá. Desceu 4 negão do carro. Aqui que mora o Orlandinho? Falei, mas o que você quer com ele? Não é que nós toca, nós faz um samba. Nós queremos chamar ele para tocar um cavaco para nós, que a gente não tem cavaco. Aí eu falei, não, agora você pode falar, agora sou eu. Ah, isso acho que foi em 91. Aí depois de lá pra cá não parei mais.
Era tanto entusiasmo que até segunda-feira era dia de samba. Dá pra acreditar? Nosso próprio samba do trabalhador?
Inclusive, quando eles foram me chamar, eu vou tocar nas saídas. Aí eu toquei o quê? É, porque foi um bom tempo lá, quase um ano nas saídas. Na rua Bahia.
Ah, na Bahia?
Na Bahia. Meu, ali era um bar tradicional, toda segunda. Era lotado.
Segunda?
Toda segunda. Você podia sair com chuva, com sol. Tinha samba nas saídas. 7, 7:30. E até 11, 11 e meia.
E tinha after ainda.
Aí o pessoal saía dali e já descia na mesma rua, para a esquina do samba. Que era o do finado Catarino. Meu, tinha dia que nós saía 4 e meia, 5 horas do Catarino. Que era a esquina do samba.
Hoje em dia...
Não, você não tem, assim, hoje em dia você não tem muita opção. Acabou o samba.
Laia, laia, laia. Laia, laia, laia. Laia, laia, laia.
Tirando raras exceções, o samba hoje tem horário bem limitado. Mas naquela época era outra história. E tudo no gogó, ou desplugados, como algumas rodas têm procurado retomar atualmente. Haja conhaque, limão e sal.
Aí, quer dizer, é madrugada, né? Antigamente você tinha opção, hoje em dia é coisa que você não tem. Ou vai pra balada e era tudo música ao vivo, tudo samba. Que nem ainda na época era poucos, né, que tinha microfone, mas era roda de samba mesmo, mas era na goela. Era poucos lugares que cantava microfone. Não é que nem hoje em dia, molecada. Qualquer boteco hoje em dia é com microfone, ninguém canta mais na goela.
Quando que começou a ter som?
Quando a gente começou a querer tocar com som, foi quando a gente começou a ir pra apoteose.
E tinha uma pizzaria, ela chamava Ciganos. Aí, pô, nós tava doido pra tocar, porque a gente esperava chegar o sábado pra gente tocar.
Pra juntar, bom. Né?
Esse é o Cezão, da padaria.
Aí eu chamei ele e falei, Adilson, será que dá pra gente fazer uma rodinha? Meu, mas eu não tenho um alvará de música, não tem nada. Não, é só pra nós aqui, quietinho, não sei o quê. Pra quê?
Todo mundo que passava, parava. É. E entrava.
Vai ter semana que vem de novo?
Vai. Ah, foi até o Maurinho vir.
Aí o Maurinho, da Apoteose, ouviu falar, que era, ele era um dos sócios, né? Gerente, um dos sócios da Apoteose, convidou a gente pra ir lá tocar. Em cima de um palco, com sorvete na frente. Misericórdia.
Nunca a gente tinha tocado.
Que é isso? Você é doido? Um bando de gritalhão. Aquele negócio. Falei assim, ah, vamos ver a experiência, como é que é, né?
Aqui na padaria, o início foi sem som.
O início aqui da padaria aqui também, ó. Foi tudo na madeira, ligava só calaco.
Na goela.
A Apoteose foi o quê? 90 e...
Dia 10 de maio de 94.
94.
Eu acho que era véspera do Dia das Mães. E aí uma aula na portaria, distribuindo rosa para
Boa, que elegância!
É, não, lá era
não, ele era um gênio.
Ele era um Cicerone. Puta, de marca maior. Não tinha uma pessoa que não gostasse dele.
Linho branco, camisa e calça, que... sapato verniz.
Era um
cara da noite.
Eu não vi outro personagem desse tipo até hoje aqui na nossa região que recebesse a gente no nível desse.
Ele chamou a gente pra ir lá, fizemos essa primeira experiência. Todo mundo que ia pro Cigano e mais não sei quem, que onde é que eles acharam que ele era de gente.
Sabe o que é incrível? Lembra o nome do tecladista? Era Bandeira?
É.
Ele ficou combinado assim, uma hora o Bandeira e uma hora nós. Ele achou que a gente não fosse aguentar a noite. O Bandeira fez a primeira hora, aí ele subiu. Vou apresentar a vocês aqui um grupo Prata da Casa, que vão fazer a primeira noite aqui. E se vocês gostarem, eles poderão voltar. Aí o Bandeira fez a primeira hora, chamou a gente, nós subimos, fizemos aí, até o Bandeira dançou. Aí ele subiu para fazer a segunda hora dele, tocou New York, New York, e falou, gente, essa noite tá pro samba, eu vou descer, eu vou continuar dançando, e chamar o pessoal do samba para continuar. Aí nós fomos até às 6 da manhã.
Aí você ouve o Wilson Cianca, conhecido como Gavião. E o sobrinho dele, Edson Baiano. O Gavião também é tio do Luiz César Camargo. Esses descendentes de italianos são uma enciclopédia do samba local.
Tigrão eu fui bastante.
Tigrão também foi bem importante, assim, né?
Aqui em Londrina,
a história do samba, sem ele, não é assim.
É, aqui em Londrina não. O Alexandre é cria do Tigrão, o Neno é cria do Tigrão.
Catarina,
que faleceu, que ele fez a esquina do samba, depois faleceu num acidente, é cria do Tigrão. O Armandinho tocou lá.
Marquinho do Pandeiro.
Marquinho do Pandeiro tocou lá.
O Vitinho, Batera.
Vitinho, o Sabonete.
Delcio, né, que já... Mas sem o Tigrão não se faz
isso. O Tigrão embalou 2 décadas de samba e boa música a partir dos anos 70. Por lá passaram artistas de renome como Gilberto Gil, João Bosco e Jair Rodrigues, numa época em que a noite parecia não ter fim.
O Tigrão também foi palco para sambistas locais de altíssimo nível, incluindo o próprio dono da casa, recentemente homenageado pela sua contribuição à cultura de Londrina. Ali, dar uma canja era coisa séria, só os melhores tinham espaço. O sambista Joaquim Braga relembra a época.
O samba rolava todo sexta, sábado, né? Era aqui na rua Samuel Moura, na paralelo com a rua Maringá. Era no meio do quarteirão, de um quarteirão ali. Era uma casa... Não era grande o espaço, não.
Era um espaço pequeno.
Era um espaço pequeno, mas ali, nossa, os grandes sambistas que vinham em Londrina. Às vezes vinham artistas em Londrina, chegavam depois da madrugada. O AGP foi lá, um monte de gente esteve lá depois de shows que vinha fazer ainda em Londrina ou na região, passava, ficava hospedado às vezes aqui, ia lá na madrugada. Isso, depois também, com o tempo, também sofreu essa questão da questão da mudança de coisa, porque por conta de... Aí ele mudou de endereço, foi lá para a rua Quintino Bocaiúva, e daí começou a cair. Não deu certo. Lá onde funcionava, por perto onde funcionava a Kalahari, a antiga Kalahari, que era uma boate famosa, voltada, né, para o MPB e outro estilo musical e tal.
Era uma casa noturna, então tinha batera, tinha violão, tinha cavaquinho, tinha pandeiro, tinha surdo, tamborim, reco.
Não tinha rebolo. Era um samba fino, porque o Tigrão, uma voz bonita, a condução massa no violão, e aquele samba que eu te falei, aquele samba gostoso, agradável de se ouvir.
Pequeno local, era o tamanho da casa.
Você tinha que entrar, o lugar que entrou, você ficou. Só saia dali pra ir embora.
O pessoal dançava, mas não tinha muito espaço pra dançar, não. O espaço pra dançar era menos que essa sala aí. O Tigrão era um baita de músico, né? Que cantava muito bem.
O que você ia fazer lá no Tigrão, Marisa?
Marisa Suzy.
Ah, que adivinha. Na época que eu namorava o Braga, a gente ia junto, daí depois a gente brigava, daí eu ia com as amigas, né, pessoal. Curtia o samba mesmo. Mais pra curtir o samba.
A roupa dava vontade de jogar no lixo.
Podia fumar ainda.
Você sair de lá suado, cheio de suor, a vontade de chegar em casa, deixar a roupa no lixo e entrar pra dentro de casa.
Tem que encher o pulmão de ar e soltar devagarinho, até a hora de ir embora. Na ladeira não dava pra respirar.
Lotava de um jeito que era louco.
Aquele tubo de oxigênio nas costas.
Era festa sem hora pra acabar. O baterista Paganini conta que quando chegava uma nova leva de frequentadores, vinha a pergunta: vamos dobrar? Que queria dizer fazer mais um show e faturar mais um valor de cachê. O percussionista Paulo Roberto Augusto, o Betinho, fala mais sobre o ritmo de trabalho.
Tinha grupos que começavam a tocar 9 horas da noite e até as 3, 4 horas da manhã. Só aquele grupo, no mesmo bar. Tanto é que no Tigrão, eu começava a tocar no Tigrão, era 11h30, meia-noite, foi até as 4h30, 5 horas da manhã. Aí pra você ver o tanto de música. Eu tocava 2 horas direto, parava 20 minutos, aí arrebentava com mais 2 horas de palco. Dava 4 horas de serviço na noite. O movimento do bar, a casa lotada, casa cheia, música ao vivo.
Já dá pra perceber que esse negócio de achar que samba é coisa de malandro, de quem não gosta de trabalhar, tá bem equivocado, né? Quem consegue viver da música tem uma jornada pesada. E há ainda os que se dividem com outros trabalhos. O Orlandinho que o diga. Aqui em Londrina, ele trabalhava fazendo carrinho para coleta de reciclagem e de noite tocava. Hoje ele cuida da zeladoria de um condomínio para pagar os boletos.
Porque para eles era o quê? Samba é coisa de malandro, de vagabundo, cara que não gosta de trabalhar. É mentira. Ó, eu comecei a tocar na noite com 14 anos, em São Paulo. Estudava, trabalhava, acordava 3h30, 4 horas da manhã para bater caixa na feira, carregar caminhão para ir para a feira. Mas só que assim, a gente sabia conciliar. Tinha que aprender a conciliar as coisas, né? Se quisesse fazer alguma coisa. Mas só que assim, nunca me atrapalhou em nada, não. Uma que eu sempre gostei. Então, quando a gente faz o que gosta, você não mede esforço para fazer aquilo que você gosta. E teve uma época que eu vivi com uns 3 anos só de música. E eu só não tocava na terça-feira porque eu não ia. Que o pessoal chamava e eu não ia para poder descansar. Entendeu? Sábado, entre sábado e domingo, às vezes eu tocava em cinco, seis lugares diferentes.
E para quem está acostumado com as facilidades da internet, trabalhar tirando repertório para tocar de noite é uma coisa. Naquela época era bem diferente, como lembra o Betinho.
Tinha samba que eles mandavam para mim, meus tios, os primos lá falavam, ó, Beto, saiu música tal, assim, música assim. Manda no áudio, já tô mandando a fita cassete para você, beleza e tal. Aí vinha pelo correio e tal, a fita. Já demorava também um pouco, né? Mas chegava a fita, puta, eu já pegava o gravador assim, ficava ouvindo as músicas, tirando as letras e tal. Aí se chegava aqui no Tigrão, principalmente no Tigrão. Eu digo, não, tem uma música tal assim, mas eu não conheço a música e tal. Porque eu falei, não, mas essa música é uma música que mandaram pra mim de São Paulo e tal.
Eu parti muito do samba enredo, porque eu ouvia muito samba enredo em casa, discos.
Edson Baiano.
Eu graças a Deus, eu tenho uma percepção, um ouvido legal pra ouvir e reproduzir. Então eu via, quando eu passava na televisão, eu ficava olhando o pessoal tocar aqueles instrumentos, e foi nessa época que ele falou, a gente foi fazer a torcida e tal, eu peguei caixa, eu sabia o que fazer com a caixa, eu vi o pessoal tocando surdo, sabia o que tinha que fazer um surdo.
Agora, no nosso caso, que era percussão, é muito mais fácil.
Cezão, da padaria.
Agora, você imagina os meninos da harmonia, que eles não tinham vídeo, eles não tinham internet, eles não tinham nada. Sabe como é que eles faziam? Eles gravavam as músicas, ouvia, tirava 2, 3 acordes, voltava. Não, tá errado, não é assim não. E volta, e volta, e vai, e volta, e vai, e volta.
O Wilsinho, ele é autodidata. Sim. O Wilsinho que toca com a gente. Começou a ouvir, começou a catar aquelas revistinhas cifras que tinha naquela época. Os e dá-lhe cifras. Eu comprei uma caixa com 10 fitas cassete. E a gente falava assim, ó, que música que vai tirar essa semana? Ah, vamos tirar essa e essa e essa. Pegava as fitas de todo mundo, levava para casa, fazia uma matriz, reproduzia as outras 9. No próximo dia que nós fomos tocar, eu dava uma para cada um. Falava, agora vocês têm uma semana para ouvir essas 3 músicas. Porque na próxima tocada, nós vamos fazer essas músicas. E chega na hora, ó, é aquela.
1, 2, 3, valendo.
Vai.
Era doido.
Trabalho pra caramba, pra ter cada vez um repertório mais e mais ampliado. Falando em trabalho, um bar que nem sempre citado na história do samba em Londrina foi ponto de encontro de trabalhadores e sindicalistas, além de ter servido de centro gravitacional para o movimento negro e o samba na cidade.
O Zumbi Bar foi criado em julho de 1985 por Hidalto José de Almeida. Filho de ferroviário, ele veio atravessar a divisão da linha do trem. Estudou ciências sociais na UEL e acabou montando um bar bem no centro da cidade, na rua Pernambuco, em frente ao Colégio Hugo Simas. Em depoimento preservado pelo Museu Histórico de Londrina, ele conta como foi batizado o lugar, aberto em sociedade com Flávio Benedito Conceição, membro da Pastoral da Juventude.
O bar era um ponto de encontro mesmo, e de reflexão política, discussão política. Nós tivemos momentos assim no bar, que como o bar se chamava Zumbi Bar, então tinha tudo a ver com a questão da cultura negra, e foi assim, o nome surgiu assim, eu tinha ideia do bar Zumbi, mas eu tinha um sócio que era branco também, colega nosso de sociologia, e aí num determinado momento nós estávamos com toda a papelada pronta, nós já tínhamos o local, estava tudo certinho para montar o bar. E aí eu olhei para ele, o contador chegou para mim e perguntou, qual que é o nome do bar? Eu fiquei meio insegura assim, aí meu sócio disse, não, tem que ser Zumbi. Falei, então vamos colocar Zumbi, aí surgiu o Zumbi Bar.
Hidalto lembra que no começo, os colegas de faculdade estranharam o nome, que era um convite à reflexão sobre a cultura negra e a história de Zumbi dos Palmares. Mas o bar se tornou um ponto de encontro para manifestações culturais e discussões importantes, funcionando como um verdadeiro quilombo moderno em Londrina.
O Zumbi veio exatamente porque a gente tinha, ou na pastoral, ou mesmo na faculdade, nós tínhamos o costume de, nas reuniões políticas que você tinha na época, para discutir esse ou aquele assunto, a reunião terminava no bar, era sagrado, né? Terminava, não, vamos no barzinho lá, vamos tomar alguma coisa. E por conta disso a gente começou a achar muito interessante montar um barzinho. Vamos montar o nosso barzinho aí, um barzinho que a gente pudesse estar se encontrando.
Esse barzinho passou a ser frequentado por gente como Dona Vilma e Braguinha. Não era um bar com samba frequente, mas de muita conversa.
Ademir Lima, bibliotecário aposentado que vivenciou a cultura negra em sua cidade natal, São Carlos, e depois aqui em Londrina, conta mais um pouco.
Você lembra até de um clube que tem lá até hoje, São Carlos Clube. E era uma coisa muito metida à elite, classe média, metida à besta que sempre tem, né? Mas tudo bem. Aí eu lembro que as escolas desciam e eles pediam para entrar no clube. Então, nesse momento, entrava a bateria, alguns sambistas, dançava, fazia um espetáculo para eles, descia, depois a gente podia passar nem na calçada que a gente passava, porque tão pesado que era o clima. Os negros serviriam apenas para diversão, né? E, bom, aí quando eu cheguei aqui em Londrina, eu senti um clima um pouco diferente. No interior de São Paulo é muito mais acentuada essa separação. Tanto que na minha cidade tinha um clube chamado Flor de Maio. E então, Flor de Maio, os negros se reuniam lá. Enfim, cada cidade do interior de São Paulo geralmente tem comunidade negra que se reuniu. E Londrina nunca vi isso, né? Então eu achei interessante essa diferença. É mais diluído, mais misturado, né? E aqui tem uma escola de samba que chamava Quilombo dos Palmares. Então eu me aproximei muito dessas pessoas. Na época, eu cheguei aqui em 1980. E nós tínhamos um movimento negro aqui na cidade, né? Nós militávamos no Partido dos Trabalhadores, assim, o pessoal mais à esquerda. E a dona Vilma, né, que já faleceu, agora tem o neto dela que está por aí. E a gente se reunia muito nesse bar, né? Em outros lugares, ela também ia para esse bar, que era na rua Pernambuco, lá em cima. E ali tinha muito pessoal da escola de samba, os homens dos Palmares. E eu desfilei acho que duas vezes nessa escola, um carro alegórico, uma vez numa dessas era homenagem a Zumbi, e eu estava caracterizado como Zumbi, né? No carro e tal.
Eu acho interessante que o bar vem de encontro com essa necessidade de organização da comunidade negra da época.
E Dalto José de Almeida.
E foi em 1985. E aí nós começamos a trabalhar o movimento que surgiu aqui em Londrina chamado Grupo de União e Consciência Negra. O Grupo de União e Consciência Negra era uma organização já vindo a nível nacional, ele tinha uma certa vínculo com as pastorais. Eu acho que foi a própria necessidade dos agentes pastorais negros que começam a descobrir a importância de se organizar enquanto movimento negro. Eu comecei a participar, por conta disso a gente começou a se sentir negro, que eu acho até importante colocar isso, a paixão por ser negro, se descobrir enquanto negro, descobrir a beleza de ser negro, é todo um processo, que eu particularmente gosto muito de falar.
E essa discussão da cultura, ela era muito efervescente, porque não era só Narol, começou Narol e depois foi se expandindo. O Bar Zumbi, por exemplo, era o nosso ponto de encontro.
A gente ouve a Elza Correia.
Era uma referência das pessoas mais progressistas, mais democratas, esse tipo de gente que frequentava esse bar. Cerveja super gelada, bons petiscos e conversa sobre vamos revolucionar o mundo. Era lá. Era um espaço de discussão mesmo, era gente mais jovem, né, a moçada, mas também tinha pintado lá os senhores, né, as senhoras da cidade aí, que gostavam do samba, ligado às famílias. Era um ambiente extraordinário. O Braguinha tem muita história do Bar Zumbi.
O Bar Zumbi talvez foi um dos precursores do movimento negro em Londrina, porque
a militância do movimento
de um novo formato do movimento.
Nossa, era muito bacana, a gente discutia muita política, né, Braga?
Marisa Suzy.
Era uma coisa muito assim, efervescente, muito diferente de hoje. Muito diferente de hoje.
De negro, assim, já foram chegando aos poucos. Dona Vilma foi uma das primeiras a frequentar, e daí através dela, né, eu comecei a frequentar também, e outros negros, Luiz Antônio, que trabalhava na Sercontel. Aí começou a chegar algumas pessoas das escolas de samba também, ia lá, o Ticão do Jardim do Sol, o Genivaldo, finado Genivaldo, que era da Navegantes também. Aí os negros começaram a chegar. E aí as ideias foram florescendo lá, na ideia de criar o movimento negro, né? O MUCOM foi o primeiro, né? O Movimento de Consciência Negra, de União e Consciência Negra, foi criado lá dentro do Bar Zumbi. sempre liderado pelo Hidalto, pela Maria Eugênia, a irmã dele também, pelos irmãos dele que frequentavam o templo, mas ele era o grande líder.
Bar Docilar, lugar de roda e de muitas trocas. Numa história com tanta lacuna de documentação, além de ter criado um abrigo para os movimentos sociais e participado de suas articulações, Hidalto José de Almeida ainda deixou um presente para quem viria depois. O livro Presença Negra em Londrina, História da Caminhada de um Povo. A primeira temporada do nosso podcast está chegando ao fim, e o livro do Hidalto é uma ótima leitura para você continuar explorando a história da nossa cidade enquanto a gente prepara novos episódios por aqui.
O Sambas da Terra Vermelha é um projeto do Núcleo Alma.doc, na Alma Londrina Rádio Web, com apoio da Rádio UEL FM. Eu sou Vivian Honorato.
E eu sou Walter Júnior, responsável pela criação do roteiro deste episódio, juntamente com Natália Matheus. Nas nossas redes, você encontra informações sobre as fontes de pesquisa que a gente utilizou na construção da série. Elas têm conteúdo produzido pelos estudantes de jornalismo Júlia Caroline Bento e João Vitor Ferreira Gonçalves. A produção conta ainda com Emerson Dias, Juliana Modotti e Juliana Gonçalves. Agradecimentos especiais ao historiador Gabriel Arantes e ao Museu Histórico de Londrina pelo depoimento do Hidalto. A coordenação do núcleo e edição deste episódio são de Raquel Cagliari.
Obrigada pela sua companhia até aqui. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!